que funcionava desse jeito, que estava tudo muito bonito o cenário, e a gente aumenta a verba e o resultado vai para o chão. Alguém já passou por alguma coisa parecida ou não? E comigo já aconteceu várias vezes isso, até eu entender o porquê que isso acontecia. Você está ali, está tudo bem nas campanhas, está um cenário muito bonito, aí você fala, pô, vou acelerar, né? Vou botar a grana aqui na mão do Mark Zuckerberg porque vai dar certo. E aí, de repente, tua taxa de conversão cai, teu ROI cai, aí você fala, né? Aí começam as teorias na internet, as campanhas desaprenderam, o público é desqualificado, e aí você começa a ouvir um monte de teoria ali da relatividade, não entende nada do que está acontecendo. E é por isso que eu trouxe essa aula hoje para vocês conseguirem entender que aumentar sessões não é aumentar investimento, e que existem algumas correlações que eu preciso apresentar para vocês aqui, tá? Existem um monte de teorias, métodos aí na internet, né? Estrutura 531, não sei o quê, parece que eu estou montando um time de futebol, né? E não é bem assim que as coisas funcionam, né? A gente tem que entender que o e-commerce, ele funciona com três pilares, com três engrenagens, né? E essas engrenagens é o que faz a coisa acontecer. Quais são essas engrenagens? A primeira engrenagem, acho que é a mais importante, na minha opinião, é sessões. O e-commerce precisa ter muita visita dentro de casa para a gente justificar, né, aquilo que está acontecendo. Ou seja, se eu tiver um site muito bonito, se eu tiver tudo muito bem feito, mas não tiver visitas, eu não vou vender. Então, sessões é o sangue do e-commerce, praticamente, usando uma analogia muito direta, né? Um outro ponto é a taxa de conversão. Não adianta pessoas estarem dentro do e-commerce se elas não estão comprando minimamente ali que deveriam. E o terceiro ponto, para a gente fechar retorno por investimento e fechar faturamento, é o ticket médio. Então, são três engrenagens. E qualquer problema que você tenha em e-commerce hoje, você consulta essas três engrenagens e você consegue resolver o problema. Então, se teve uma queda em vendas, cara, vamos entender o que aconteceu. Caiu sessões comparado com o período que era bom? Não, não caiu. Então, a taxa de conversão deve ter caído. Você sempre vai achar a solução quando você tiver essas três engrenagens em mente. Não tem como você não resolver um problema se você já sabe quais são as três engrenagens ali, né? Os três pilares que fazem o e-commerce girar. Então, vamos falar um pouco hoje de como que a gente consegue aumentar sessões no e-commerce de maneira estratégica, beleza? Bom, espero que vocês estejam vendo essa tela aqui, esse mind map. Vou ver aqui. Deixa eu só abrir o chat aqui para eu conseguir ver o comentário de vocês. Boa. Estão conseguindo ver o mind map aí? Maravilha. Beleza. Os três pilares, só para relembrar: sessões, taxa de conversão e ticket médio. Beleza? Esses são os pontos principais e cruciais aí para a gente conseguir fazer o e-commerce girar. Agora vamos entender um pouco sobre sessões, tá? Eu separei alguns tópicos aqui para a gente discutir, eu consegui tentar entregar um pouquinho do que eu sei disso. Não sei tudo, sou um eterno aprendiz, mas o que eu sei eu vou passar aqui para vocês para a gente refletir sobre isso. Primeiro tópico é o porquê que é importante. O segundo é tipos de sessões que existem. Não existe só um tipo de sessão. E aí que é importante a gente falar sobre isso. Quando você está num cenário muito crítico ou um cenário positivo que você precise de sessões, você tem que saber que sessões você vai acionar. Mas como assim, Di? Quais são os tipos de sessões? Ah, isso que a gente vai falar aqui. Vamos para um exemplo real e prático, ou seja, eu vou mostrar para vocês um exemplo que acontece em real, em um cenário bom e que você precisa focar em sessões. Vamos falar sobre o que você tem que fazer, canais, estratégias e como fazer na prática. Então você sai da aula aqui com um checklist completo para saber como resolver isso, se esse for o seu problema, tá? Geralmente, né, pelo que eu percebo, a maioria dos problemas, tá, que eu vejo em e-commerce é sempre taxa de conversão, né? A maioria. Porque sessão já tem um gestor de tráfego que está empurrando gente para dentro. Aí fica aquela briga de gestor com dono de loja, que o público é desqual... você está mandando um público desqualificado para o meu e-commerce. E a taxa de conversão lá embaixo, mas a sessão está entrando. Será que é isso mesmo? Então, isso aqui vai ajudar a gente a refletir um pouquinho sobre isso daqui. Primeiro, por que que é importante, né? Como eu sempre falo, vou colocar aqui a minha frase em primeiro. As sessões, deixa eu colocar ela aqui em cima para ficar mais fácil. As sessões, elas funcionam como um fluxo. Sem elas, é impossível a gente tracionar em direção ao crescimento. Tem dois estudos aqui que eu gosto, um mais antigo e o um mais atualizado, mas eu trouxe os dois para justamente vocês entenderem as porcentagens, tá? De dados globais de fontes de tráfego para e-commerce. Vocês vão se assustar com algumas coisas aqui. Mas uma das maiores fontes de tráfego para e-commerce não é tráfego pago, é canal direto. A gente vai falar sobre isso, tá? Segundo local, buscas, que é o orgânico, aí depois vem referência, depois vem social e depois vem tráfego pago. Olha que interessante aqui nesses dados que eu quero trazer para vocês. Os top fontes de tráfego para e-commerce: direto, SEO, não identificada, que isso acontece também. Aí nós temos ali rede paga, tá? O Ads ali. Aí nós temos link, né? E-mail, etc. Depois nós temos os anúncios de social media, que são impulsionados. E depois nós temos o quanto que o impulsionar ou postagem orgânica funciona também para fonte de tráfego. Galera, olha esse estudo aqui para vocês conseguirem entender uma coisa comigo. Quando vocês param para pensar aonde está sendo mais gasto energia no e-commerce que vocês estão tocando, geralmente as respostas que eu vejo é ou a pessoa está fazendo muito anúncio ou a pessoa está dedicando muita energia em canais orgânicos ali, ou seja, fazendo postagem igual louco nas redes sociais. Concorda comigo? Ou a pessoa contrata um gestor, né? Não é isso? Ou ela está fazendo esse segundo ponto que eu falei para vocês, que é gastando uma energia violenta em orgânico, em redes sociais. Mas por que que eu estou trazendo essa visão para vocês aqui? Justamente, tá? Porque não é esses os principais canais de tráfego pago, que a gente, de tráfego para e-commerce que a gente está focando aqui, de sessões. Tem vários outros canais de sessões que precisam estar alinhados para que você consiga ter uma atração. Da mesma forma como você tem que montar um ecossistema de canais de venda, você precisa montar um ecossistema de sessões para dentro do teu site, para você conseguir potencializar ali tudo o que está acontecendo dentro do teu e-commerce, ok? Bom, eu vou explicar com mais clareza para vocês daqui para frente. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre os tipos de sessões, tá? Isso aqui é só um overview para vocês entenderem o quanto que, às vezes, a gente está gastando energia em locais que não vão ser os principais canais de sessões dentro do nosso e-commerce. É só uma reflexão para todo mundo começar a entender. Será que eu estou realmente, né, gastando energia onde se deve? Eu vou provar para vocês que a maioria não está gastando energia onde deveria. Bom, quais são os tipos de sessões que existem hoje para e-commerce? São dois tipos. Existem as sessões de aquisição e existem as sessões de retenção. Qual que é a diferença entre esses dois tipos de sessão? As sessões de aquisição, né, em um determinado momento do projeto, ela vai ser mais necessária do que sessões de retenção. Tudo vai depender do momento que você está e do cenário que você está vivendo. Vamos dar um exemplo. O e-commerce acabou de nascer, tá ali investindo ali seu, sei lá, R$ 1.500 por mês, está começando a dar os primeiros passos, beleza? Quais das duas sessões vocês acreditam que serão mais necessárias nesse momento do projeto? Comenta aqui, vamos ver se vocês estão sincronizados comigo. O e-commerce está começando agora. Beleza. Sessão de aquisição, ou seja, eu estou trazendo pessoas novas. Eu vou explicar a diferença para vocês. Já é um cenário diferente, um e-commerce que já existe há 2 anos. Esse e-commerce, ele estagnou ali no faturamento, teve uma oscilação de sessões. Você precisa de sessões, mas você não tem verba de marketing para trazer essas sessões. Da onde você tira essa sessão? Retenção. É exatamente essa diferença principal esses dois tipos de sessão. Você tem que saber usar elas no momento certo, tá? Então, as sessões de aquisição são sessões que você adquire pela primeira vez usando canais tradicionais ou canais novos de aquisição. Qual que é a característica dessa sessão? Não é que ela é ruim, mas ela tem alguma característica em comparado com a outra. Geralmente, essas sessões têm menor taxa de conversão, menor tempo de retenção e menos páginas visitadas. Eu poderia agregar aqui mais um ponto para não falar que é só coisa ruim, né? Geralmente é mais barata, tá? E aqui eu posso colocar que geralmente é mais cara. E aí vocês vão concordar daqui a pouco comigo. Já as sessões de retenção, né, são sessões que você traz de volta para o teu e-commerce usando canais próprios ou de terceiros, sessões que já foram suas ou já passaram por você, tá? Ou seja, nessas sessões você tem maior taxa de conversão, tem mais tempo de retenção, tem mais páginas visitadas e quando você usa o tráfego, geralmente é mais caro. É só você comparar o custo de um clique de um CPM de remarketing versus o custo de um CPM de um clique de praticamente ali quem está entrando pela segunda vez ou pela primeira vez. Você já vai perceber uma diferença de valores ali. Então, trazer uma sessão nova ela é mais barata. Trazer uma sessão de volta, um remarketing, é mais caro. Só que depende do cenário do projeto que você está analisando, você vai ter que descobrir o que é melhor para você. Então, a gente vai para um exemplo real e prático para a gente refletir sobre isso. Mas o que eu quero deixar de insight aqui? Vocês estão conseguindo entender? Está fazendo sentido? Beleza? Então, vamos lá. Projeto que está começando, projeto que tem ali uma disposição de investimento. Geralmente, sessão de aquisição é uma ótima estratégia. Projeto que chegou num platô ali, caiu o número de sessões, você percebeu que o problema é sessões, não é taxa de conversão. Eu vou mostrar um exemplo prático para vocês. Mas o projeto, você não tem mais budget para trazer verba, para trazer pessoas. Você vai ter que buscar sessões de retenção. E essas sessões de retenção, elas não são somente em tráfego pago que você pode usá-las, você pode usar em outros canais. A gente vai falar um pouco sobre isso. Deixa eu mostrar um cenário para vocês conseguirem refletir. Olha esse cenário aqui, pessoal. Esse é um cenário real, tá? O projeto está investindo R$ 1.500 por mês. Não tem muita verba ali para brincar. CPS de 45 centavos, ticket médio R$ 250 e uma taxa de conversão de 1,4. Esse é um cenário bom ou ruim na visão de vocês? Olha esse cenário e só responda rapidamente. Bom, ruim. Sem eu detalhar muito para vocês. Esse é um cenário, né? Olhando aqui em 2023, é um cenário bom, né? Pô, bacana. Agora vamos fazer uma simulação. Se o dono do projeto se convence que ele está num cenário positivo por você, você chega e fala, pô, a gente está num cenário muito positivo. O que que você faria nesse projeto aqui? Vamos lá. Você é o gestor desse projeto. Você se convenceu e convenceu o dono do projeto que vocês estão num cenário positivo. O que que você faria nesse cenário aqui? O que que seria propor para esse dono? Diminuir o CPS, colocar mais sessões, deixa eu ver. Melhorar o ticket médio, investir mais em ferramenta e várias sugestões aqui, né? Numa lógica rápida, todo mundo está falando a mesma coisa. Você iria meter verba para dentro. Essa é a verdade, correto? Tá, beleza. Vamos fazer o seguinte, ó. Estou aqui com a planilha aqui, ó. Cara, já que nós estamos num cenário positivo, vamos chuchar a verba aqui para dentro, né? Vamos aumentar mais milão, porque, cara, a gente vai bombar de vender. E aí, a planilha, né? Ela sai aqui, ó. Deixa eu voltar aqui, ó. R$ 1.500 está dando 11 mil de faturamento, certo? Aí eu venho aqui, coloco 2,5, vai para 19 mil de faturamento. Sabe o que é engraçado? A planilha aceita qualquer coisa. Tudo que eu coloquei aqui, a planilha vai aceitar. Só que não é isso que vai acontecer na prática. Isso eu falo por experiência minha, tá? Não é isso aqui que vai. Pode ver, ó, o CPS aumentou na planilha? Não. Pô, é o que eu falo. Planilha aceita qualquer coisa. Não adianta você vir aqui fazer uma simulação. Ah, se eu colocasse R$ 1.000 a mais, quanto que eu venderia? Pô, legal, deixa eu apresentar isso pro cliente. Não é isso que vai acontecer, meu jovem. Entendeu? Vai acontecer um fenômeno que todo mundo já passou por isso ou vai passar, né? Geralmente o custo de sessão pode subir, geralmente sua taxa de conversão pode cair, ou geralmente o seu ticket médio pode cair também. Porque quando você traz muita sessão de aquisição, tá? Quando você traz muita sessão de aquisição, o seu ticket médio também cai. porque é mais pessoas novas entrando no projeto que elas não estão dispostas a gastar muito para apostar naquela primeira experiência. Tá fazendo sentido? São vários fatores aqui, tá? Então, o fato de você aumentar bruscamente o faturamento faz com que o investimento, desculpa, faz com que teu CPS suba. Primeiro ponto. Quando entra muita gente no e-commerce de uma só vez, geralmente pessoas frias, sessões de aquisição, o seu ticket médio tende a cair, porque as pessoas vão tender a comprar produtos mais baratos, ou pessoas frias, estão vindo a primeira vez. E pode até acontecer da sua taxa de conversão cair também, porque entrou mais sessões, só que não foi a mesma proporção de vendas, beleza? Por que que eu gosto de trazer essa visão? Porque eu gosto de falar a verdade. Não adianta vir aqui falar a receita mágica que não é assim que funciona. Nem sempre as sessões serão qualificadas. E por isso é necessário a gente identificar a curva de aumento de sessões com a queda de conversão para conseguir começar a trabalhar dali para frente o melhor conteúdo. Eu vou dar um exemplo para vocês prático, tá? Você está investindo R$ 1.500. Se você aumenta para 2,5, você é uma. É um puta cara louco. Por que que eu tô falando isso? Porque você tá arriscando tudo que você tem de uma só vez num projeto que às vezes depende só daquilo. Você tem que ir de forma progressiva. Vamos dar um exemplo. Tá R$ 1.500, você aumenta para 1.700 e você percebe que a taxa de conversão não oscilou, que o CPS não oscilou e que o ticket médio não oscilou e que a venda aumentou. Beleza? Aí você faz um segundo ponto, uma segunda escalada. Aí você vai para 2.000, depois você vai para 2.100, 2.300. Vai chegar um momento que você vai perceber que a taxa de conversão começou a oscilar, que o CPS começou a subir ou que o ticket médio começou a descer. Aí é o que a gente chama, tá, de curva, né? Que é o momento que você para falar, putz, daqui para frente o meu trabalho vai ter que ser diferente, senão eu não vou conseguir trazer o mesmo resultado, eu vou queimar ROI do projeto. Só que o que que eu faço dali para frente, tá? Aí existe uma coisa que a gente precisa olhar, que é o seguinte: quando você aumenta a tua web, começa a buscar novos públicos, o cliente, na visão do cliente, ou até alguns gestores têm essas visões, que o público começa a ficar desqualificado, certo? Já ouviram essa história, né? O cliente chega para você e fala assim: olha, você está trazendo um público desqualificado para dentro do meu e-commerce, né? Porque as pessoas não estão comprando. Mas não é bem isso que acontece, tá? Porque uma pessoa que vê um anúncio, clica no anúncio, entra no site, geralmente ela não é tão desqualificada. Ela perdeu um tempo dela para fazer toda aquela jornada ali. O que está acontecendo é um fator chamado nível de consciência do público. Por isso que a gente separa o formato de conteúdo em anúncios em três na hora que a gente vai escalar um projeto. Vamos dar um exemplo. Quando você está começando um projeto, você sempre foca no tipo de conteúdo de fim de funil, que é o famoso conteúdo quanto custa. Ou seja, você mostra um produto e mostra o preço e as pessoas entram e compram. Quando você começa a subir um pouco a régua, aumentar o número de sessões, aumentar o número de pessoas alcançadas, você tem que começar a produzir um conteúdo chamado meio de funil, que de uma forma ilustrativa, é o como funciona. E quando você chega num nível muito alto de escala, com muita verba, você precisa produzir um conteúdo topo de funil, que é o conteúdo que é o que é. Tenta entender comigo isso daqui, beleza, pessoal? Então, eu tenho uma água aqui que ela tem componentes que me que tem vitaminas B6 que vão ajudar eu ter mais foco e concentração. Eu posso fazer esse anúncio aqui dessa água, colocando ali o meu anúncio dizendo: é água com vitamina B6 aumenta o foco e concentração por R$ 3,50. Isso é o conteúdo de quanto custa. Quando eu começo a aumentar a verba da minha campanha, eu já não tenho mais esse público que já sabe o que quer e já entendeu o que é aquilo. Eu começo a buscar um público de e-mail, entendeu? O público de e-mail, eu já preciso detalhar mais sobre o produto, porque eles precisam melhorar o nível de consciência para que eles comecem a gerar consideração para comprar esse meu produto. Legal? E depois que eu passo esse nível, eu vou para o topo, que eu tenho que falar o que é a vitamina B6, o que é a água Foco Mais, para a pessoa começar a entender todo o ambiente e até chegar no fim de funil. Tá fazendo sentido? Vocês concordam com isso ou não? Daqui a pouco eu vou falar de distribuição de verba para cada etapa do funil. Foquem muito nisso aqui primeiro. Então, aquele negócio de você aumentou a verba e o ROAS caiu, a taxa de conversão caiu, tá muito ligado nisso aqui, nível de consciência com a sua marca, com o seu produto, ou com o ambiente todo que você está inserido, que você está tentando pa passar para aquela pessoa ali. Beleza? Então, é isso aqui que muda o jogo em sessões. Então, aumentar sessões pode parecer um assunto simples, né? Pô, aumenta a verba em campanha, mas eu estou mostrando para vocês de forma detalhada que não é bem assim. Que existem alguns comportamentos que precisam ser preparados, que existem dois tipos de sessões que precisam ser estrategicamente pensados para você saber em que momento você vai acionar essas sessões. Eu tenho um cliente que está num nível de escala muito alto. E em diversas reuniões, o cliente olha a planilha e vê lá que está defasado o número de sessões projetadas no mês, porém é inviável ele aumentar o investimento porque o ROI já não está aquelas coisas, porque um projeto de escala está com ROI 4, ROI 5, não dá para brincar muito. Da onde eu vou tirar essas sessões? Aí entra a sessão de retenção. Por isso que eu estou mostrando para vocês os dois formatos, para vocês tomarem decisões certas, olhando que sessão que você vai acionar, tá? Bom, até aí, tudo bem? Tudo certinho? Espero que esteja sendo claro com vocês aqui, porque é um assunto um pouco técnico, chato, mas eu tento trazer da melhor forma possível. Tá, Di, mediante a esse cenário, o que que eu faço, né? Mediante ao cenário de preciso aumentar sessões no meu site, o que que eu tenho que fazer? Primeiro, eu gosto de fazer uma análise, entender quais são os meus principais canais de aquisição. Dentro de um e-commerce, não existe só um canal de tráfego de sessões, existem vários. Geralmente, existe o principal, né? E aí é que eu falo em seguida. Nem sempre o maior canal é onde deve ir a maior parte dos esforços. Eu vou explicar para vocês o porquê disso. Tem gente que está aqui nessa aula. Eu também faço parte disso que eu vou falar agora. Que o cliente de vocês, o e-commerce do cliente de vocês, depende quase 70%, 80%, se bobear 100% de tráfego pago. Concorda comigo? Todo mundo passa por um cenário desse uma hora ou outra, certo? Se você gasta toda a tua energia, né, num cenário de instabilidade, nesse principal canal, o que que vai acontecer? Pode aumentar a oscilação desse canal. Porque tudo que acontece, né, o dia tá ruim, certo? Aí o cliente vai e te manda uma mensagem, né? Falar, ô Paulo, cara, tá uma bosta hoje as vendas. Mexe aí nas campanhas porque eu não sei o que tá acontecendo. Não é assim a conversa que acontece? Mexe nas campanhas, né? Como se tivesse um botãozinho, uma varinha lá que você clica e tudo começa a mudar, certo? Não teve venda hoje. É exatamente isso, certo? Aí o que que acontece? Quando você gasta muita energia no seu principal canal de aquisição de sessão, você está sempre correndo o risco de oscilação. Porque a campanha, uma campanha de tráfego no, na plataforma Meta, Google, não foi feita para ser mexida todos os dias. Essas campanhas foram feitas para serem otimizadas. É diferente de serem alteradas diariamente. Preste muita atenção nisso, tá? Então, não existe uma inteligência que vai funcionar você mexer na campanha todo dia, né? Deixa eu subir a campanha meio-dia e cinco aqui, porque eu acabei de ver um post que se eu subir meio-dia e cinco, vai dar muito bom, entendeu? Então, não é isso que vai mudar o jogo seu, tá? O que vai mudar o jogo é você entender os canais que você tem menor representatividade e criar um plano de ação para você também aumentar isso. Porque um e-commerce que depende de um único canal de sessão, ele corre muito risco. Quando fecha essa torneira, quando há uma oscilação, acaba tudo. Alguns de vocês já tiveram um problema com um bloqueio de gerenciador de anúncios? Não, vamos repetir essa palavra de novo, senão acontece. Mas acho que todo mundo já passou por isso também. Bloqueou o meu gerenciador, certo? O que que acontece? Cai tudo, velho. Faturamento do cara vai pro chão e acabou. Porque ele depende de um único canal de aquisição de sessão. Então isso é perigoso, tá? Dou um exemplo ali, ó. Se o anúncio representa, por exemplo, 70% das aquisições e o e-mail representa 5% das sessões, quanto mais eu mexo em ads, mais oscilação eu trago para o principal canal. E eu acabo negligenciando o crescimento de outros canais que eu poderia olhar. Por isso que a gestão de performance, ela tem uma visão mais ampla sobre as oportunidades que o e-commerce tem. Quando a gente fala sobre gestão de tráfego pago, nós estamos falando só naquilo. Aí você só cuida daquilo e não quer saber de nada. Mas quando você fala em gestão de performance, você não pode negligenciar os outros canais, que eles estão favorecendo e ajudando o teu e-commerce a avançar. Faz sentido? Estão conseguindo entender aí a visão? Beleza? Então vamos lá. Di, quais são os canais que um projeto pode ter como inicial para conseguir gerar sessões e eu não depender de um único canal principal. Daqui a pouco eu falo de estratégias na prática de cada um, mas deixa eu dar um overview para vocês sobre os canais. Tem vários, tá? Nós temos o canal direto, vocês viram ali na pesquisa, que é um dos maiores. O canal direto, ele é muito impulsionado pela força da marca que tem. Então, se o seu cliente está começando agora, geralmente ele não vai ter um acesso direto muito alto. Mas quando é uma marca mais conhecida, ela já tem buscas no Google por conta da jornada do consumidor que fazem as pessoas buscarem lá, né? Quando o canal ele é de referência, né? Nós temos ali indicações de terceiros ou até mesmo um exemplo ali, influencer, site ou blogs que estão te indicando, gerando sessões para você. Quando a gente para ver o SEO, mesma coisa. Nós temos um trabalho para fazer dentro de casa, nós teremos uma aula só sobre SEO depois para e-commerce, de como que a gente pode organizar a nossa casa para potencializar as sessões para eu não depender só de um único canal. Tem algumas ferramentas que eu gosto de usar, como o Ranking Coach, Webpeak, SEMrush. Pesquisem essas ferramentas aí no Google para vocês conhecerem o que elas fazem. Nós temos também um canal de ads, Meta Ads, Google Ads, TikTok, Pinterest, Taboola e etc. Tem um monte de canal de ads que você pode usar. São canais geradores de tráfego. Ah, eu só faço Meta Ads. Tem cliente de vocês aí que só roda Meta Ads e que depende muito de tráfego pago? Eu sei que tem. Tem gente que falou que sim. Olha o risco que esse negócio corre. Olha quantos canais de sessões existem. Eu coloquei os básicos aqui. E olha como o cara está pendurado. E aí acontece o quê, né? Acontece uma oscilação, acontece um problema ali de performance, o cara só tem um canal. Qual que é a chance de um e-commerce desse realmente crescer exponencialmente se ele não está trabalhando outras frentes? Então, é um pouco dessa visão que eu quero trazer para vocês. Canal de rede social, não é um. Tem Facebook, tem Instagram, tem YouTube, tem TikTok, tem Pinterest. Aí o pessoal falou: ah, é difícil o cara entender. Na minha opinião, pessoal, uma pessoa que abre um comércio eletrônico sem entender como é que funciona o comércio eletrônico, tá ferrado. Concorda comigo? Por que que o Di não abriu até hoje uma banquinha de hot dog na frente da faculdade? Porque eu não entendo nada de hot dog. E eu nem entendo qual o melhor ponto para um hot dog. Para que que eu vou me arriscar numa parada que eu não sei? Agora, se eu estudo o mercado, se eu descubro que abrir uma banca de hot dog na frente de uma faculdade vai dar muita grana e tem que fazer desse jeito. E é assim que funciona. E essas estratégias, eu vou ter resultado. O cara abre uma loja virtual. Ele não entende como é que funciona uma loja virtual na prática. Não entende nem como é que funciona as sessões. Já está complicado o cenário do sujeito aí. Certo? Então, fica a dica para vocês analisarem também um pouco do ICP aí do cliente de vocês. Beleza? Tô vendo que o Gabi Siquara tá aqui na aula, né? Que é o meu sócio. Deixa eu colocar a imagem dele rapidinho aqui, ó. Não vou pedir pra você falar nada, Gabi. Só vou pedir pra você aparecer. É esse cara aqui, ó. Tá vendo? Tá dando risada. Esse dia o Gabi chegou pra mim e falou assim: Di, vou criar tilápia, né? Falou pra mim: vou criar tilápia. Eu falei: velho, se tu entende dessa parada, se a galera falou, né? Não, ele não vai desistir da performance, galera. É um job extra, né? Já tô contando aqui. Se a galera falou que isso dá dinheiro, eu não sei nem se ele tava zoando. Pô, vai dar certo, entendeu? Agora, se ele arrisca criar tilápia sem conhecimento nenhum, só porque acha que aquilo é um negócio bacana, ele vai se lascar, cara, entendeu? E eu falei isso pra ele. Falei que é, se você tem certeza que criar tilápia é bom e você tem pessoas boas que vão estar do lado, vai estar muito bom, né? É tilápia de performance, é isso aí. Bom, estou dando um exemplo do Gabi para vocês entenderem como que a galera entra no e-commerce hoje. É surreal, cara, né? É mais fácil hoje você achar um conteúdo de como abrir uma loja virtual do zero e participar de um evento do que você achar um conteúdo de como criar um tanque de tilápia e participar de um evento presencial dos maiores criadores de tilápia do Brasil. Então, é isso, entendeu? O cara não busca o conhecimento. E aí, acaba ficando perdido ali no negócio, entendeu? Ó, o pessoal já tá falando ali, meu irmão já começou, já tá tendo lucro com tilápia, hein? Olha, tá vendo? Tem coisa funcionando ali, ó. Aí, Gabi, depois você traz uma aula de tilápia pra galera aqui, pro pessoal conhecer como é que funciona isso aí, pra gente entender. Bom, vamos continuar aqui. Redes sociais, cara, tem um monte. Isso eu tô falando orgânico, entendeu? Blog próprio, blog de terceiros. Tem o Dino, que é um divulgador de notícias que você pode pagar ali uma matéria para entrar num portal mais reconhecido e referenciar a tua marca. Tudo isso são canais e seções. E-mail, usar sua base de compradores, usar sua base de leads. WhatsApp, base de compradores, base de leads. Marketplace, por incrível que pareça, pode gerar seções para você. Você faz ranqueamento para amostragem de marca, galera. Tem empresas que colocam. Eu conheci, vou mostrar para vocês, uma empresa americana que ela usa essa estratégia para conseguir. Deixa eu só pegar aqui o print que eu fiz. Para conseguir seções dentro do site, né? Dentro dos canais de conversão. Deixa eu pegar aqui o print e colocar aqui no Mindmaster para vocês verem, ó. Aqui, ó. Qual que é a estratégia aqui? Eles têm um canal de venda direta, né? Não chega a ser o e-commerce, mas tem também já. E com a estratégia de ranqueamento em marketplace, esse aqui é o Amazon Estados Unidos. Eu estou trazendo ele porque foi um cara que eu conheci lá fora. Ou seja, qual que é o produto mais barato aqui? Com certeza esse que tem menos peças aqui, menos bolinhas e tal. Mas olha só, ele deixa o nome do produto dele em evidência, tá vendo? Só dele fazer isso, as pessoas entram e buscam no, na via direta do Google para ver se é mais barato comprar direto com ele ou não, entendeu? Isso é um canal também de seções. Tem gente que faz isso, posiciona um produto lá fora ou dentro do marketplace, faz uma estratégia para sua marca aparecer para a pessoa ir lá e tentar achar você por fora. Eu acho que vocês já viram ou já fizeram esse tipo de compra. Vai comprar no marketplace, você descobre o nome do vendedor, aí você tenta entrar em contato direto. Não sei se alguém já fez isso. Cansei de fazer isso já, entendeu? Para saber até a mesma reputação da loja, essas coisas, entendeu? Então, isso também é canal de seção. Agora, o que que eu quero trazer de reflexão para vocês? Olha o tanto de canais de seções básicos. Eu nem estou colocando mídia programática, nada. Estou colocando o básico que o e-commerce pode fazer. E aí vem e me fala que seu cliente só depende de um desses aqui. Ou seja, a chance de dar errado, né? É muito alto, entendeu? Bom, vamos continuar seguindo aqui. Mediante esse cenário que eu estou apresentando para vocês, provando que não é só aumentar a verba, provando que existem dois tipos de seções que têm que ser acionadas em momentos oportunos e certos, não adianta você ter ali um gap de seções no seu planejamento. Por exemplo, aqui, ó, estou no meu planejamento, vou abrir aqui o planejador. Pode ser até aqui no acompanhamento. Aí eu descubro que eu tive pouca sessão como eu deveria. Aí eu vou lá e aumento a verba em campanha. Não é isso, entendeu? É qual sessão eu quero trazer. E aí você consegue entender melhor aí como funciona esse mundo de sessões, tá? Depois disso, a gente precisa falar de algumas estratégias que eu preciso passar para vocês. Primeira, descentralização demográfica. Quando você tem um projeto, vou dar um exemplo de alguém que atende e-commerce de moda masculina. Sim ou não? Ok, legal. Vamos lá. Olha só. Quando a gente faz esse tipo de campanha, geralmente a gente bota lá homens e mulheres, ou às vezes só homens, entendeu? E deixa pra autorar. Mas por que que é errado isso, tá? Quando a gente fala em descentralização demográfica, você começa a entender que existem custos diferentes para você atrair um gênero diferente ou uma faixa etária diferente. E aí você começa a buscar seções mais baratas, porque uma das formas de você aumentar seções no e-commerce é você também abaixar o seu custo por sessão, ou seja, seu CPS. E uma das formas de você abaixar o seu CPS é você começar a fazer um marketing mais artesanal, onde você consegue direcionar anúncios ali para mulheres, mesmo que a loja seja de público masculino, mas jogá-las numa categoria de presente e fazê-las comprar para presentear. Então, essa é uma estratégia de redução de custo por sessão que faz você ter mais sessões no site, barateando ela usando estratégias micro ali dentro do gerenciador. Outra coisa é a descentralização geográfica. O que isso significa? Eu vou abrir uma planilha para vocês verem aqui, ó. Imagine esse cenário aqui de representatividade regional, onde eu analisei São Paulo, Rio, Minas. Eu analisei o Sudeste, Sul, Centro-Oeste, Nordeste, não importa. E separei por capital, interior, faturamento, né? Então, eu peguei o faturamento dos últimos 3 meses. Quanto que capital vendeu? Quanto que interior vendeu? Em julho, em agosto, em setembro. Aí eu tenho um total de faturamento por capital e por interior. E aqui do lado, eu tenho uma representatividade de faturamento que vem dessas regiões aqui. Qual que é a tarefa de casa? Vou deixar esse link para vocês baixarem essa planilha e vocês vão preencher isso no cliente de vocês. Vocês vão se assustar com o resultado dessa planilha. Vocês vão perceber que mais de 90% do faturamento do seu cliente está pendurado aqui, ó, só nos comecinhos dos principais estados, entendeu? Aí você olha todas as outras regiões aqui, tudo bem, tem a questão de frete, isso é um outro assunto. O assunto é exceções aqui hoje. Você olha isso aqui e se fala, cara, não faz sentido. Por que que todas essas outras regiões, às vezes você vai puxar São Paulo capital, você vai ter mais gasto de verba e mais faturamento de lá do que no próprio interior. Eu nem estou falando em falar de outro estado. Aí você vai falar, por que que eu não vendo mais para o interior? E aí você começa a pensar que tem muita estratégia, e aí que está o barateamento do CPS. Eu tenho feito essas ações de descentralizar a representatividade regional e a gente tem abaixado muito o custo por sessão. Abaixado muito o custo por 1.000 impressões, só da gente olhar descentralização geográfica de maneira estratégica, tá? Esse é um dos insights. Outro ponto, você olha ali quem faz campanha de Google, né? Tem alguém que faz aí campanha Pimax no Google ou não? Tem alguém que faz ou não? Quando você faz uma campanha Pimax no Google, você abre os produtos ali, pode ter um problema ali. A maioria dos produtos que estão ali nas campanhas nem sempre são produtos estratégicos que seu cliente quer vender, ou que ele pode vender, ou que ele tem para vender, mas está gastando dinheiro. Então, o fato de você otimizar, tá, as suas campanhas, olhando os produtos com o método SCORE, que eu vou mostrar, já faz você conseguir ter mais resultados. Eu vou mostrar para vocês na prática como é que funciona isso. Olha só, estou abrindo uma planilha aqui. O que a gente fez? A gente trouxe, né, o método SCORE do Growth para dentro de campanhas de PMax. Basicamente, a gente faz uma relação com o cliente ali dos top 14 produtos, por exemplo. E a gente dá uma pontuação de 1 a 3 em quatro pilares desse produto. Primeiro, esse produto, ele tem a melhor oferta ou uma oferta muito boa perante o mercado. Eu vou pegar esse produto, vou digitar no Google, vou ver quanto que está a concorrência. E vou ver quanto que meu cliente cobra. Se na concorrência tiver R$ 39 e teu cliente está cobrando R$ 59, é um produto que vale a pena eu colocar no Pimax? Porque o Pimax, a pessoa vai ver ali geralmente no shopping, vai olhar preço. Vai ver R$ 20 mais caro. Então, acende um sinal de alerta aqui. Mas não é esse o pilar só que eu escolho se eu vou colocar ou não. Tem um segundo pilar, estoque. Não adianta eu ter um produto com uma oferta muito boa. Três peças dela. Qual que é a chance disso tracionar? Não vai. Então, se o estoque estiver baixo, ponto negativo. Terceiro ponto. Qual que é o histórico de taxa de conversão desse produto? Às vezes eu tenho um produto com uma oferta boa, eu tenho estoque, mas ele não vende nem ferrando, entendeu? Tipo, não tem venda, não tem histórico de venda, nada. Qual que é a chance desse produto performar numa Pimax? Às vezes ele vai gastar muito dinheiro. E relevância, aquele produto que já teve muita impressão e clique e nunca deu nada, a gente também cria uma pontuação aqui. Então a pontuação é de 1 a 3, sendo 1 ruim, 3 muito bom e 2 médio. Quando a gente faz isso, a gente tem a pontuação média, tá vendo? E aí com a pontuação média eu escolho quais produtos que eu vou colocar na Pimax. Geralmente minha escolha sempre é produtos com pontuação 3 ou 2, entendeu? Porque são produtos que eu tenho mais chance de performar. Faz sentido isso daqui? Isso é uma coisa bem interessante para você fazer com o cliente, para vocês refletirem. Senão, vocês vão gastar dinheiro à toa e vão ali ter um CPS alto. Com o CPS alto, vocês vão ter menos sessões. Com menos sessões, você vai contra o tema dessa aula aqui. Beleza? Então, aqui tem um link da planilha para vocês depois conhecerem, como é que funciona. Bom, um outro ponto legal que eu preciso comentar com vocês: remarketing para view content, entendeu? Olha que interessante. Quando a gente faz remarketing, Geralmente, qual que é o público que vocês colocam? Escreve aqui. É o público remarketing site geral? Qual que é o remarketing mais tradicional que vocês fazem? Visitantes 90 dias, beleza. O Carlos, ele jogou a real aqui, que é o que todo mundo faz, entendeu? Qual que é o problema do público visitantes 90 dias? Vocês sabem ou não? Se você olha a taxa de conversão do e-commerce do seu cliente e a taxa de conversão está 1%, significa que 99% das pessoas entraram no site e foram embora. Aí você vai, cria uma campanha para trazer de volta as pessoas que foram embora. Já parou para pensar nisso? E se você começar a clusterizar a forma que você faz o seu remarketing? Por exemplo, quando você faz um remarketing para view content, você pega só pessoas que entraram na página do produto. Não é que para se abandonar o visitante, mas é para você olhar com mais carinho esse público de sessão de retenção, que é um remarketing de quem foi no produto. Porque quando você joga visitante geral, a campanha vai disparar a verba inteira para todo mundo. Quando você faz um conjunto só para view content, você consegue buscar pessoas mais qualificadas com uma cobertura de mídia melhor. Faz sentido? Ou seja, você está buscando pessoas que entraram em páginas de produto. É muito mais qualificado do que o visitante. Então, é inadmissível você só fazer remarketing para visitante e não ter nenhum conjunto para view content, porque a pessoa que viu o produto, ela tem que ter a melhor cobertura de mídia. Essa sim, você tem que garantir que ela está vendo o teu anúncio. Porque a maioria foi embora e não vai voltar. É normal a pessoa entrar no site e ir embora. Acontece com a gente. Você entra no site agora, você sai, se tiver bem alinhadinho o pixel, tagueamento, campanha, você vai receber anúncio daquela empresa, mas você não se interessou, entendeu? Com aquilo. Você continua recebendo aquele anúncio toda hora e você já começa a desconsiderar aquele anúncio. Isso significa que o CPM desse anúncio para o anunciante começa a ficar mais alto, por conta desse problema, tá? E se você é pequeno? Está aqui a resposta, meu amigo. De acordo com a quantidade dos dados. Se você não tem dados suficientes de visita a produto, não adianta. Você tem que recuar o remarketing, tá bom? Já deixei claro aqui isso, que eu sabia que ia vir essa pergunta quando ia falar sobre isso. Remarketing por tempo médio. Pega pessoas que sempre ficam acima do tempo médio do site, para você conseguir pegar pessoas que se interessaram mais em produto. Geralmente, a pessoa que passa do tempo médio do site, 10, 15%, ela visita mais páginas. Então, ela é uma pessoa mais qualificada. Isso aqui são estratégias para sessões de retenção, tá? Onde você consegue usar o tráfego para trazer pessoas mais qualificadas para dentro de casa. Criar grupo VIPs de leads, né? Jogar a pessoa ali para um grupo de WhatsApp, fazer uma comunicação diária, mandar link, você está gerando sessões de retenção. Na minha opinião, não importa se o e-commerce é pequeno ou se o e-commerce é grande, você tem que ter um pedacinho de verba para captar lead, seja por e-mail ou WhatsApp, jogar num grupo, porque você está gerando tráfego próprio, entendeu? Quando você gera tráfego próprio, você consegue dominar praticamente ali o jogo do e-commerce, tá? Eu sempre falo que, acho que foi no livro do Russell que eu aprendi sobre isso. Tem três tipos de tráfego: o tráfego controlável, o tráfego incontrolável e o tráfego próprio. O tráfego controlável é aquele que você consegue dosar ele. Você bota dinheiro, entra gente. Você não bota dinheiro, não entra ninguém. O tráfego incontrolável é aquele, é um resultado de um trabalho muito bom que você fez. Então, se você fez um post que viralizou, vai te gerar tráfego incontrolável. Meu irmão, você tendo ou não produto para vender, vai ter muita gente entrando no teu site, porque ele é incontrolável ali. E o tráfego próprio é o que é teu, que você já gerou. Qual que é a grande estratégia para um e-commerce sobreviver? Gerar tráfego próprio, né? Tráfego controlável e tráfego incontrolável para você aumentar a sua base de tráfego próprio. Olha que loucura isso daqui, entendeu? Eu vou colocar aqui então, ó, tráfego controlável, tráfego incontrolável. A gente vai falar sobre esse viral aí também. E o tráfego próprio. Ou seja, quanto mais eu gerar de tráfego controlável e incontrolável, mais eu aumento minha base de tráfego próprio. E menos eu fico dependente de ads e de outros canais, né? É o livro do Dotcom Secrets que o Rivaldo colocou, do Russell Brunson, e ele fala uma coisa bem legal. Ele fala assim: eu gosto do tráfego pago, Só que toda vez que eu tenho que usar ele, eu tenho que pagar de novo. É essa a realidade da galera, entendeu? Porque se você não gera tráfego próprio, você vai sempre estar refém do que você controla, do que é cobrado e etc, tá? Por isso que um pedacinho da verba, na minha opinião, sempre tem que estar para você gerar tráfego próprio. Você tem uma base para quando você precisar de pessoas, você acionar aquela base ali, tá? Pós-venda, né? O fato de você fazer um workflow pós-venda, a gente vai ter aula sobre isso mais detalhado, mas você fazer um fluxo de pós-venda bem feito também te gera tráfego qualificado para o site, tráfego de sessão de retenção. Agora nós falamos de sessão de aquisição, que é o tráfego viral, né? A gente poderia ficar melhor aqui, eu posso separar aqui para depois a gente deixar mais organizado tudo que eu estou falando. Então, o que que é sessão de aquisição aqui, ó? Essa estratégia, essa daqui. Aí essa daqui já é de retenção. Aí eu vou colocar aqui, ó, sessão de retenção. Vai ficar mais organizado aqui para vocês, tá? Vocês conseguirem estudar depois aí, saberem exatamente onde está cada coisa. Então, a sessão de retenção é você trazer de volta pessoas que já conheceram você. Por isso que você precisa gerar o máximo de tráfego ali estratégico para fazer isso funcionar. Beleza? Olha só. Olha só. Vamos lá. Tráfego viral. Elaboração de conteúdo viral para e-commerce. Tem vários posts. Eu fiz esses dias um post para mostrar um modelo de anúncio que eu acredito ser interessante. Não sei se vocês chegaram a ver ou tiveram tempo para ver isso, tá? Mas olha que legal aqui, ó. Vou mostrar para vocês aqui rapidinho no meu feed esse anúncio. Vou mostrar aqui na tela, aqui na câmera mesmo, ó. Só chegar nele aqui. Ó, é esse post aqui, ó, de uma mala de viagem, tá vendo, ó? E o cara fez um anúncio muito criativo para mostrar como a mala é portátil, cabe muita coisa. Galera, eu achei que o pessoal ia comentar falando assim, pô, gostei desse modelo de anúncio. Sabe qual foi o comentário da galera? Onde compra? Quanto custa? Qual loja você viu? E não sei o quê. Foi tão bom o anúncio que o cara fez que eu usei isso, né? E as pessoas estão querendo comprar o produto. Isso é um tipo de post viral, né? Aquele post que você solta com finalidades comerciais. Só que ele viraliza de tanto que as pessoas querem compartilhar aquela coisa toda. Tem uma dor muito grande e um produto que mostra uma solução muito completa. Então, esse é um tipo de conteúdo que tem que ser gerado sempre ou pensado em como gerar. A gente para pensar, como é que está o conteúdo hoje dos nossos clientes orgânicos? Eles têm tendências virais ou não, né? Porque geralmente você olha ali, é um conteúdo que você sabe que, cara, daqui 3 horas já era, entendeu? Não vai para frente. Então, isso vai contra a progressão que você quer fazer. E-commerce dá trabalho, tem que ter muita estratégia, senão não cresce. Essa é a verdade, tá? Dono de e-commerce preguiçoso não cresce. Eu não tenho medo de falar isso aqui, porque se tiver dono de e-commerce que está aqui, tem que ouvir isso, entendeu? E gestor de performance ou de tráfego preguiçoso também não vai conseguir ter case de sucesso. É isso, entendeu? Indicação. Criar estratégias para você aumentar o canal de indicação e isso também ser uma fonte de tráfego, ou seja, fazer as pessoas continuarem constantemente indicando você, né? Só que olha que interessante, eu posso vir aqui e colocar mais uma aqui, ó, a mídia out of home, que é aquela mídia offline, né? Que eu posso dar exemplo como banners, outdoors. Essa é a mídia que mais está crescendo pós-pandemia, pessoal. Sabe quando você entra no elevador, tem uma televisãozinha mostrando propaganda? Isso é mídia out of home. As empresas estão gastando bastante dinheiro nesse tipo de mídia. Está crescendo bastante esse tipo de divulgação. É uma fonte geradora de tráfego. Porque você está ali tentando apostar nisso também. Ou seja, tem várias estratégias que a gente pode fazer para a gente conseguir ampliar as sessões de aquisição ou as sessões de retenção e conseguir equilibrar ali o nosso trabalho, beleza? E como é que eu faço na prática isso? Só para a gente fechar com chave de ouro aqui. Primeiro, conteúdo de consciência. Qual é a porcentagem ideal para a gente distribuir orçamento, tá? De todos os clientes que a gente analisou e que eu já faço aqui a performance, analiso, essa é a proporção que a gente gosta de usar para escalar um projeto. 15% da verba em conteúdo de topo, 25% da verba em conteúdo meio de funil, 60% da verba em conteúdo fim de funil. Isso não tem nada a ver com remarketing, tá? Isso tem a ver com isso aqui, ó. Vamos voltar lá. Isso tem a ver com isso aqui, ó. Topo, que é meio, como funciona? E o fim, quanto custa? A forma do anúncio que você faz. Tá bom? Descendo aqui. Aumento progressivo do investimento. 25% a cada 2 ou 3 dias, analisando o comportamento das métricas. Então, você vai aumentando progressivamente, respeitando um teto de 25% e identificando como se comporta as métricas. Se elas começarem a oscilar, segura e vai para o funil de conteúdo. Segundo ponto. Caso seja o público quente, a porcentagem do aumento pode chegar até 50%, sempre analisando a frequência. Porque às vezes você aumenta muito a verba e você satura a frequência daquele anúncio. Então não é interessante você ter um conjunto para um público quente com muita verba. É mais fácil você ter mais conjuntos que mostrem outras coisas e não é um conjunto com vários anúncios, porque sempre o Meta Ads, por exemplo, é um exemplo, ele vai priorizar um anúncio só. Então assim, ele vai ficar descarregando uma mesma coisa para a mesma pessoa. Então, por isso que é legal você separar por conjunto para ela sempre estar vendo coisas diferentes, tá? E você conseguir controlar a frequência daquilo que você está acompanhando ali dentro do projeto. Cria um plano de otimização baseado nas métricas. Então, eu quero melhorar CTR, eu quero melhorar CPS, eu quero melhorar sessões. Então, você vai criando o plano de ações para você ter sempre um checklist do que você pode recorrer ou usar no momento do cenário que você estiver passando. Então, isso aqui é muito, muito importante, tá? A gente tem um checklist ali completo, para vocês conseguirem saber exatamente o que você vai fazer sobre o problema que você está enfrentando naquele momento. Beleza? Olha só que legal, galera. Essa aula, o intuito dela aqui era a gente falar sobre sessões para e-commerce. Mas eu consegui talvez mostrar para vocês uma forma diferente da gente olhar sobre esse tema. Porque sessões, ela é importante, como vocês sabem, né? Eu vou abrir aqui para vocês verem. É importante. Mas não é básico fazer ela subir, não é só aumentar a verba. Tem uma série de fatores que precisamos fazer para as sessões subirem de maneira controlada, saudável e que te entregue resultado. Fechou? Curtiram a aula, sim ou não? Beleza? Tentei respeitar o tempo de vocês aqui também. Eu vou colocar aqui o post do nosso calendário, só para vocês saberem quando que vai ser a nossa próxima aula, tá? Ó, então hoje a gente fez a aula de sessões, tá? Então, a próxima aula nossa vai ser como tudo que você pode fazer para ampliar o ticket médio do teu e-commerce, beleza? Então, a gente falou já de sessões. A gente está falando de ticket médio e nós já tivemos uma aula de taxa de conversão. Então, cara, dificilmente você vai ter perrengue para resolver problemas no e-commerce se você seguir esse calendário que a gente está trazendo para vocês para entregar resultado. A única coisa que eu vou pedir é que vocês deixem um comentário sincero nesse post sobre o que vocês acharam da aula. Não vai levar 2 minutos. Só para vocês colocarem ali de aprendi alguma coisa, não aprendi, poderia melhorar isso ou não. É uma forma da gente ter um feedback de vocês aqui e saber exatamente se nós estamos no caminho certo no quesito de conteúdo, no quesito aí de estratégias, tá? O pessoal perguntou se as outras aulas ficaram gravadas. Sim. O que que eu vou pedir que você faça aqui? Eu vou mandar para vocês aqui o link, tá? Essas aulas elas vão sair do ar, então vocês têm que ser rápidos para estudar, senão vocês vão perder o conteúdo também. Eu vou colocar aqui para vocês o link que está disponível, todas as aulas que a gente já teve, para você conseguir revisar, aprender alguma coisa, pegar ali tudo que aconteceu e aí não passar perrengue na hora de você conseguir entregar resultado. Beleza? Vou colocar aqui, eu vou mandar também no grupo que vocês estão ali, tem vários grupos ali que a gente tem ali do pessoal, mas eu vou colocar aqui agora o link de todas as aulas, tá? Que eu já fiz. Aqui para vocês não perderem, tá? Nenhum momento. Presta atenção aqui, eu vou mandar agora no chat. Salvem aí esses links. Essas aulas vão sair do ar muito em breve, então aproveitem para estudar. Para quem já é aluno do GDP, as aulas ficam disponibilizadas no módulo e-commerce de performance, estão todas lá dentro. Se você ainda não é meu aluno, não se preocupe. No final do mês, eu vou apresentar para vocês essa nova comunidade para donos de e-commerce, chamada e-commerce de performance, para você conseguir ter esse acompanhamento, ter esse conteúdo aí que você não vê em lugar nenhum. O que você vê hoje é muita balela falando de e-commerce, muita coisa superficial, pouca coisa prática mesmo, mostrando o que que acontece, como que é. E nosso intuito sempre foi melhorar e elevar a qualificação do e-commerce dos profissionais que estão trabalhando. É um propósito ali, beleza? Fechado? Espero que vocês tenham curtido. Não deixem de deixar um comentário no post falando o que vocês acharam da aula. E o material vai ser disponibilizado dentro do grupo oficial do gestor de performance e do e-commerce de performance que vocês estão lá dentro também. Fechado? Espero que vocês tenham curtido. A gente se vê então na próxima segunda e eu vou trazer uma aula completa sobre como aumentar ticket médio do e-commerce. Vai ser uma baita aula também, tenho certeza que vocês vão curtir bastante. Falou? Valeu, galera. A gente se vê na próxima. Tamo junto.